Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 40 bilhões de reais em investimento.
E geração de milhares de empregos.
Números previstos na concessão de rodovias para este ano. Márcia Fernandes.
O programa de parcerias de investimentos prevê ainda para 2021 leilões de outros 5 trechos de rodovias. Entre eles está a Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Mais estrutura para o combate à Covid-19 no Pará.
Ministro da Saúde inaugura o hospital de campanha no interior do estado. Luana Karen.
O Ministério da Saúde detalha cronograma de envio de vacinas para estados e Distrito Federal a partir deste mês. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Cestas básicas para indígenas, quilombolas e pescadores.
Conab vai distribuir alimentos para mais de 420 mil famílias do país. Luciana Colares de Holanda.
Em todo o país serão distribuídas 37 mil toneladas de alimentos.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais estrutura para o combate à Covid-19 no Pará.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje em Santarém, no oeste do estado, inaugurando um novo hospital de campanha.
E o ministério divulgou hoje o cronograma para a distribuição de vacinas a todos os estados e Distrito Federal a partir deste mês.
Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O hospital inaugurado em Santarém pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, conta com 60 leitos e foi montado na Escola Estadual Maria Uchoa Martins, no bairro Floresta. A unidade temporária terá 7 enfermarias com 7 leitos cada. Uma enfermaria com 16 leitos, sala de estabilização, posto de enfermagem e farmácia. A nova unidade, localizada a 800 metros do Hospital Regional do Baixo Amazonas, faz parte da estratégia para desafogar a unidade de pronto atendimento do município, cujo uso é exclusivo para atendimento de casos de Covid-19 e está com fluxo de atendimento intenso. Pazuello elogiou a estrutura da nova unidade de saúde, resultado de esforço conjunto dos governos federal, estadual e municipal. Antes da inauguração, o ministro visitou as instalações do Hospital Regional do Estado e participou de uma reunião com representantes da Prefeitura de Santarém para discutir medidas para diminuir os efeitos da Covid-19 na região.
E Luana, a abertura de leitos é uma das principais frentes do ministério nesse momento?
É isso mesmo, Nazi. A abertura de leitos por meio de hospitais de campanha é uma das três estratégias básicas que o Ministério da Saúde traçou como prioritárias para o enfrentamento da pandemia e melhor atendimento dos pacientes. As outras duas incluem o atendimento médico imediato dos pacientes sintomáticos na atenção primária para tratamento adequado e a vacinação da população. Durante a visita, o governador do Pará, Helder Barbalho, informou que a situação da doença no estado é estável, mas que há dificuldade na produção de oxigênio medicinal, sobretudo nas regiões do Marajó. O Ministério da Saúde se comprometeu em apoiar o abastecimento com o envio de 10 usinas geradoras do gás o mais breve possível. Pazuello lembrou que, até o momento, o Ministério da Saúde enviou ao Pará 315.840 doses de imunizantes contra a Covid-19 e reforçou que a possibilidade de envio de mais doses de vacinas será analisada.
E Luana, falando em vacinas, o Ministério da Saúde detalhou hoje as quantidades de doses que serão entregues nas próximas semanas?
Isso mesmo, Gabriela. Segundo o cronograma divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde, a região norte vai receber ainda este mês 684 mil doses de vacina da AstraZeneca e do Butantan. 190 mil doses vão para o estado do Amazonas. A região Nordeste vai receber pouco mais de 2 milhões e 700 mil doses. Bahia, Pernambuco e Ceará vão receber a maior parte das doses. No Sudeste, São Paulo e Minas Gerais vão receber a maior parte das 4 milhões de doses destinadas à região. O Sul terá ainda este mês 1 milhão 350 mil doses de vacina. por fim, o Centro-Oeste receberá do Ministério da Saúde ainda em fevereiro quase 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações.
E o estado do Amazonas já conta com 30 usinas de oxigênio hospitalar em operação.
A instalação dos equipamentos no estado é uma ação de uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Saúde.
Dos equipamentos já em funcionamento, 16 estão em Manaus e 14 foram instalados em 10 cidades do interior.
A meta é chegar a 74 usinas e mini-usinas.
O Ministério da Saúde recomenda que os hospitais dos municípios polos no Amazonas contem com usina própria para garantir autonomia na produção de oxigênio.
37 mil toneladas de alimentos vão ser distribuídos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a comunidades tradicionais em 13 estados do país.
As cestas básicas são destinadas a indígenas, quilombolas, pescadores e grupos em situação de insegurança alimentar e nutricional.
No total, a ação vai beneficiar quase 425 mil famílias.
Arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite em pó, óleo. Mais de 9 mil toneladas de alimentos como esses já começaram a chegar na unidade da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento do Distrito Federal, para compor as cestas. Depois de prontos, os kits serão doados a comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional na região norte do país, a partir de março. O diretor de operações e abastecimento da Conab, José Trabulo Júnior, explica como foram escolhidos os beneficiados.
As cestas serão entregues às comunidades indicadas pelos órgãos representantes dos segmentos indígenas, quilombolas, extrativistas e de pescadores. Se tem a possibilidade de inclusão de pessoas, tem que ser via o Ministério da Cidadania, que coordena a ação. A Conab está à frente da recepção dos alimentos e a formatação das cestas nas unidades armazenadoras.
Em todo o país, serão distribuídas 37 mil toneladas de alimentos. A ação vai beneficiar cerca de 424 mil famílias de comunidades tradicionais nos estados do Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O diretor da Conab, José Trabulo Júnior, traz os detalhes da ação.
A Conab adquiriu mais de 37 mil toneladas de produtos para montagem de 1 milhão e 700 mil cestas. Cada cesta terá 22 quilos para uma família de 5 pessoas durante 30 dias. E teve o custo unitário de R$ 109.
No ano passado, a distribuição de cestas básicas da Conab beneficiou mais de 320 mil famílias com o fornecimento de mais de 560 mil unidades, que somaram 12 mil toneladas de alimentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A concessão de rodovias tem o objetivo de proporcionar ao país estradas mais modernas e seguras.
Administradas pela iniciativa privada, as rodovias concedidas recebem investimentos em manutenção e melhorias, como duplicação de pistas e pavimentação.
No ano passado, foi concedido um trecho da BR-101 em Santa Catarina, que deve receber 3 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos durante os 30 anos de concessão.
Para este ano, a previsão é leiloar 5 trechos, que devem receber investimentos de 40 bilhões de reais.
As obras de melhoria nas vias concedidas devem gerar perto de 700 mil empregos.
Pelos 75 mil quilômetros de rodovias que cortam o Brasil, passam turistas, trabalhadores e toneladas de cargas. 60% delas são transportadas pelas estradas. E para garantir qualidade e segurança nas vias em um país de dimensões continentais, entram em cena as concessões. Nesses contratos, empresas assumem a administração das estradas, com a conservação e obras de duplicação e pavimentação. Em troca, tem o direito de explorar o trecho com cobrança de pedágios. Com isso, o governo federal deixa de gastar com essas obras e as rodovias ganham melhores condições de tráfego. Fábio Rogério Carvalho é diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias no Ministério da Infraestrutura e explica a importância das concessões.
As concessões são mecanismos que permitem destravar investimentos que precisam ser feitos. No caso específico de rodovia, sem depender de orçamento público, você permite que obras, então, serviços, investimentos, né, viadutos, duplicações, serviços de ambulância, por exemplo, possam chegar à população que depende desse serviço sem aquelas amarrações e as restrições tradicionais de quando o Estado, o poder público, executa essas atividades.
O Programa de Parcerias de Investimentos, responsável pelas concessões, prevê ainda para 2021 leilões de outros 5 trechos de rodovias, que somam quase 4 mil quilômetros de extensão. Entre eles está a Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Nos 5 trechos, devem ser gerados quase 700 mil empregos diretos e indiretos durante o período de concessão, que varia de 10 a 35 anos. No total, estão previstos investimentos de 40 bilhões de reais em obras como duplicação de pistas, construção de passarelas e viadutos. Melhorias que, segundo o especialista em transportes Renan Laurentino, são importantes para a economia e a logística do país.
Com investimentos e modernização das rodovias, o setor de transporte ganhará agilidade, menos custos de operação, mais segurança nas rodovias, com menos acidentes e, com tudo isso, toda a cadeia se beneficiará, até o consumidor final. Com todos esses investimentos, conseguiremos uma logística mais tecnológica e inteligente no nosso país.
Também estão em estudo outros 6 projetos que devem ser concluídos no ano que vem para a concessão de mais 10 mil quilômetros de rodovias, com investimentos de quase 36 bilhões de reais. Reportagem Márcia Fernandes.
Atender mulheres de violência de forma humanizada.
Você vai ouvir daqui a pouco que unidades da Casa da Mulher Brasileira espalhadas pelo país estão recebendo investimentos para manter as atividades.
E novos recursos vão garantir a construção de mais unidades.
Uma obra que vai beneficiar 2 milhões de moradores do sertão nordestino ainda este ano.
É o ramal do Agreste, uma das etapas do projeto de integração do Rio São Francisco.
Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro visita a obra no município de Sertânia, em Pernambuco, e participa dos primeiros testes do ramal.
A repórter Ana Luísa Prazer já está lá e conta como essa obra vai mudar a vida dos nordestinos que convivem com a seca.
O agricultor João Souza vive há 50 anos no sertão de Pernambuco e convive de perto com a seca. Ele tira o sustento do que produz no quintal de casa.
A gente planta, tem um invernozinho, uma coisa, a gente colhe pouco. O que der para colher deve dar dessa colheita mesmo. Eu espero um futuro melhor, né?
João Souza está entre os 2 milhões de pessoas que serão beneficiadas pelo canal do Agreste, composto por 2 reservatórios e 5 aquedutos sifões, além de 6 túneis e o canal revestido de concreto. Esse ramal será interligado a uma outra obra feita pelos governos estaduais, a adutora do Agreste Pernambuco. Toda essa estrutura junta vai garantir abastecimento hídrico da região. O coordenador-geral de obras e fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Portela, explica como a água chegará à casa da população beneficiada.
Quando estiver em operação esse ramal e o eixo leste que já está em pré-operação, a questão da água é quem precisa. E a água é um grande vetor de desenvolvimento. A interligação dos ramais, dos reservatórios, até a torneira do sertanejo, é de responsabilidade dos governos estaduais.
Além de ajudar a resolver o problema da seca, só no ramal do Agreste trabalham cerca de 2.600 trabalhadores. O Matheus Santos é um deles e conta que na obra conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada.
Essas obras contribuíram muito na geração de emprego para as nossas cidades, que deu profissão. Eu profissão a milhares de sertanienses que não tinham profissão. E graças a essas grandes empresas, muitos aprenderam a profissão.
O ramal do Agreste tem mais de 70 quilômetros de extensão e compõe o braço leste da integração do Rio São Francisco. A expectativa é de que esteja tudo pronto até o segundo semestre deste ano. De Sertânia, em Pernambuco, Ana Luísa, prazer.
O investimento do governo no ramal do Agreste é de R$1,7 bilhão.
Quando toda a obra da transposição for concluída, as águas do São Francisco vão percorrer mais de 470 quilômetros, beneficiando 12 milhões de pessoas nos estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.
O investimento total vai ser de R$12 bilhões.
Fortalecer as unidades de defesa civil espalhadas pelo país.
E assim dar respostas a casos de desastres naturais, como deslizamentos e enchentes, de forma mais rápida.
Esse é o objetivo do projeto Elos, lançado hoje.
Chuvas intensas, enchentes, deslizamentos ou vendavais. Cabe ao Serviço Local de Defesa Civil coordenar as ações iniciais de socorro aos cidadãos atingidos. E para fortalecer esses órgãos na ponta, o governo federal está preparando um diagnóstico que vai apontar as necessidades de cada município. É o projeto Elos, que será desenvolvido pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência, Tecnologia e Inovações. A pesquisa vai coletar, sistematizar e analisar dados sobre a estrutura de defesa civil nos municípios, no que diz respeito à gestão local, do risco de desastres e respostas a emergências. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, explica a importância de conhecer a realidade de cada local.
A defesa civil municipal é o instrumento mais importante do sistema nacional. Porque é no município que acontecem as coisas, o sofrimento, a angústia, as necessidades, quando acontece o desastre, são gerenciadas pelo município. As cobranças dos órgãos de controle.
Todas as defesas civis municipais das 5 regiões brasileiras podem participar do projeto. Os órgãos responderão a questionários informando a situação local, a quantidade de profissionais, estrutura de trabalho, entre outros. Também participarão de entrevistas e grupos de trabalho sobre o tema. O coordenador do projeto no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, Victor Marquezine, fala mais sobre o projeto.
Então a gente vai fazer uma grande coleta de dados e informações sobre essas capacidades e necessidades no que se refere à gestão local do risco de desastre e resposta a emergências, considerando, né, as diferentes fases do ciclo de gestão de riscos e desastres: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Os diferentes momentos que as defesas civis municipais têm que lidar e quais são esses desafios apresentados.
A equipe do projeto Elos está identificando defesas civis municipais interessadas em participar da pesquisa. A primeira fase, que consiste em um questionário online, vai até o dia 20 de março. Reportagem Cleide Lopes.
Depois do Ceará e Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou hoje operações do Sistema Único de Segurança Pública contra o crime no Paraná e no Espírito Santo.
O ministro também participou de reuniões para definir ações para o setor de segurança neste ano nos dois estados.
De acordo com o ministro André Mendonça, as ações refletem a maior integração entre o governo e os estados no combate ao crime e à violência.
É garantir uma melhor segurança pública, valorizando o profissional dessa área, acompanhando seu trabalho de perto e reconhecendo que através de um trabalho integrado, coordenado, sistêmico, cooperativo, que nós traremos o melhor resultado para a sociedade brasileira.
A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar a apoiar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, na terra indígena Apitereuá, no estado do Pará.
As tropas vão manter as ações de segurança dos indígenas e do patrimônio da região por mais 180 dias.
O prazo poderá ser prorrogado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
E a Força Nacional também vai atuar no estado do Acre.
As tropas vão auxiliar a Segurança Pública Estadual no bloqueio temporário da entrada de estrangeiros no país pelas fronteiras do estado.
A Força Nacional vai permanecer no Acre por 60 dias. O prazo também pode ser prorrogado.
A atender mulheres vítimas de violência de forma completa e humanizada.
Objetivos da Casa da Mulher Brasileira.
No espaço, elas recebem atendimento e podem acessar todos os serviços necessários para superar a situação em que se encontram.
Foram liberados mais de 16 milhões de reais para a continuidade das ações.
Um espaço de acolhida para mulheres em situação de violência. A Casa da Mulher Brasileira reúne no mesmo local diversos serviços como apoio psicológico, delegacia especializada e juizado de violência doméstica. Hoje estão em funcionamento 6 unidades no país, com capacidade para atender 36 mil mulheres por mês. Segundo a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, 4 unidades vão contar com 16 milhões e 500 mil reais para a manutenção das instalações físicas e a prestação de um serviço qualificado.
Os recursos permitem a manutenção das unidades e possibilitam a continuidade do equipamento. A gestão local pode utilizar as somas disponíveis para a prestação de serviço de limpeza, segurança e reparo da instalação. É importante destacar que os valores são enviados considerando a necessidade de cada unidade e a vigência do convênio.
As unidades em funcionamento estão instaladas nas cidades de São Paulo, São Luís, Campo Grande, Fortaleza, Curitiba e Boa Vista. E oferecem também alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia econômica. Este ano a meta é abrir novas unidades no país. Para isso, a secretária Cristiane Brito explica que o projeto que cria a Casa da Mulher Brasileira foi reformulado,
permitindo a instalação de casas em municípios de pequeno porte com custos mais acessíveis. Já empenhamos recursos para 25 novas unidades. E a nossa proposta é levar o equipamento para todo o país e assim ofertar às mulheres condições de interromper ciclos perversos de violência que acabam, infelizmente, por desencadear em feminicídios.
Lembrando que o governo federal tem um canal de denúncias que funciona 24 horas. O Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência. O canal, gratuito e confidencial, recebe denúncias de violência e reclamações sobre os serviços da rede de atendimento. Também orienta as mulheres sobre os seus direitos, encaminhando-as para outros serviços quando necessário. Reportagem Gabriela Noronha.
Cooperação e diálogo entre Brasil e Estados Unidos nas áreas de clima e de combate ao desmatamento.
Assuntos da reunião virtual entre os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com o enviado presidencial para o clima do governo norte-americano, John Kerry.
O Itamaraty informou que durante a reunião, os dois países concordaram em aprofundar as discussões sobre os desafios climáticos e desenvolvimento sustentável.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou que novas reuniões estão previstas durante um evento global sobre o meio ambiente que vai ocorrer em abril nos Estados Unidos.
Na política de créditos,
tratamos também da reunião que vai ter lugar em Washington, chamado Earth Summit, no dia 22 de abril. Importante assunto, porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas, dentre eles aqueles recursos relativos aos créditos de carbono, tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia.
Bem, na política de créditos de carbono, empresas que poluem podem compensar financeiramente países que reduziram as emissões de gás carbônico.
O imposto para importação de bicicletas vai ser reduzido.
A taxa, que hoje é de 35%, vai cair para 30% a partir de 1º de março.
Em julho vai haver nova redução, desta vez para 25%.
E a partir de 31 de dezembro, o imposto será de 20%.
A redução da taxa foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais na noite de ontem e publicada hoje no Diário Oficial.
A produção de petróleo no país chegou a uma média de mais de 2 milhões e 800 mil barris por dia em janeiro.
O número representa um aumento de mais de 5% em relação à produção de dezembro.
Já a produção de gás natural cresceu mais de 7%, atingindo uma média de mais de 136 milhões de metros cúbicos por dia.
Os dados constam do painel dinâmico de produção do petróleo e gás natural da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O painel está disponível na página da agência na internet, em gov.br/ANP.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém proibição de cobrança das concessionárias de telefonia e TV a cabo pelo uso de vias públicas para instalação de infraestrutura.
Superior Tribunal de Justiça decide que, após perícia do IML, juiz pode fixar indenização do DPVAT em valor superior ao pedido.
Ministério Público Federal pede na Justiça a exigência de exame de Covid em voos nacionais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem cobrar taxas de empresas concessionárias de telefonia e TV a cabo pelo uso de vias públicas para instalação de infraestrutura como antenas e torres de transmissão.
O plenário do STF manteve a proibição estabelecida na Lei Geral das Antenas. Fábio Ruas.
Os ministros analisaram a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que argumentou não caber à União proibir os entes federados de cobrar pela utilização de patrimônio público por particulares. A maioria acompanhou o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a cobrança pode onerar de forma excessiva a prestação dos serviços públicos de telecomunicações.
Após perícia do Instituto Médico Legal apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, o juiz pode definir a indenização do seguro DPVAT acima do valor pedido na ação.
Para o Superior Tribunal de Justiça, isso não configura julgamento além do pedido. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Paraná limitou a indenização do DPVAT ao pedido da petição inicial ajuizada pelo segurado antes de perícia do IML, que constatou déficit funcional de 50% na perna direita dele após o acidente. A terceira turma do STJ deferiu recurso especial do segurado. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o STJ entende que cabe ao julgador uma interpretação lógico-sistemática e isso atende à necessidade de conceder à parte o que foi efetivamente requerido, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial e não apenas os requerimentos finais, sem que isso implique decisão fora da causa ou além do pedido.
O Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu condenação de uma empresa de comércio de Aracaju, em Sergipe, a indenizar uma ex-funcionária por ter registrado na carteira de trabalho dela as licenças médicas.
No processo, a ex-empregada alegou que as anotações tiveram o objetivo de prejudicá-la. Já a empresa argumentou que as anotações deixariam claro para o novo empregador que ela teria faltado por motivo justo.
O TST entendeu que não houve desrespeito à intimidade da empregada, uma vez que a anotação refletia apenas o histórico funcional, mas considerou que esse tipo de registro tem impacto negativo em contratações futuras.
A empresa foi condenada a pagar R$ 2.500 de indenização.
Ministério Público Federal pede na Justiça a exigência de exames de Covid em voos nacionais.
A medida tem o objetivo de evitar disseminação de novas variantes do coronavírus e controlar o crescimento da pandemia no país. Marissa Almena.
O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça Federal do Ceará para obrigar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a União a exigirem o exame do tipo RT-PCR com resultado negativo para Covid-19 para passageiros e tripulantes em voos nacionais. O teste deve ser feito com antecedência máxima de 72 horas da partida do voo e a exigência, se aprovada pela Justiça, será válida para voos comerciais e voos particulares, alugados ou fretados.
Promessa de devolução de celular esquecido em aeronave não gera dever de indenizar.
A decisão é da terceira turma recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Daiane Garcês.
Segundo o processo, o passageiro esqueceu o celular dentro do avião ao fazer uma conexão. E ao entrar em contato com a empresa, informaram que o aparelho seria devolvido, o que não ocorreu. A justiça condenou a empresa a pagar R$ 958,00, referentes a 80% do valor do aparelho. Mas os magistrados informaram que não cabe indenização por danos morais, uma vez que a companhia não é responsável pela bagagem de mão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado anuncia votação da PEC emergencial na próxima semana. Senadores vão votar projeto que criminaliza a prática de furar filas de vacina. Prisão do deputado Daniel Silveira divide opiniões no Senado. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a chamada PEC emergencial deve entrar na pauta de votações na próxima quinta-feira. O principal objetivo é abrir caminho para garantir o pagamento do auxílio aos afetados pela pandemia. Entre outros pontos, a PEC emergencial enviada pelo governo em 2019 prevê a criação de um conselho para avaliar a situação das contas públicas e ainda o estado de emergência fiscal, onde seriam proibidos reajustes a servidores públicos, além da possibilidade de redução de jornada e de salário do funcionalismo. A repórter Érica Christian traz mais detalhes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, anunciou para quinta-feira, dia 25, a votação da PEC emergencial. Enviada em 2019 pelo governo, a proposta tem o objetivo de reduzir os gastos públicos. Segundo Pacheco, a economia a ser feita com a PEC emergencial vai possibilitar a retomada do auxílio.
Essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, antecipou mudanças na PEC, como a retirada de pontos polêmicos, a exemplo do corte de salários do funcionalismo.
O fato é que quinta-feira vem uma PEC nova, uma PEC recauchutada, digamos assim, com as duas anteriores fundidas e provavelmente livrando essas questões mais polêmicas. Mas a gente continua achando que essa não é uma prioridade, você falar em redução de salário.
A PEC emergencial proíbe concursos públicos, reajustes para o funcionalismo e a redução ou isenção de impostos.
O comando das comissões permanentes do Senado deve ser escolhido na próxima semana. Com a eleição dos presidentes, os trabalhos das comissões serão iniciados e os encontros passam a ser semipresenciais. Repórter Bruno Lourenço.
Em 2020, a prioridade dos senadores foi a votação de projetos relacionados à pandemia. Ainda assim, eles aprovaram empréstimos externos e indicações de autoridades em algumas comissões. A ideia é permitir que as reuniões desses colegiados sejam retomadas com a participação de senadores presencialmente ou por videoconferência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, espera que a imunização em massa permita o retorno pleno das atividades da casa. Mas, por enquanto, o procedimento será o mesmo do ano passado.
Prevalece a regra do ano passado do sistema remoto no plenário, a prioridade dos projetos que venham diretamente ao plenário, permitindo que outros projetos possam ser debatidos nas comissões da casa com o início das suas atividades nessas comissões. E, obviamente, com a expectativa e a esperança de que a vacina possa alcançar o mais rapidamente possível toda a população brasileira, todos os senadores, senadoras, os funcionários, colaboradores terceirizados da casa, para que então possamos voltar à plenitude do funcionamento do Senado.
Furar filas da vacinação contra a Covid-19 e fingir a aplicação do imunizante podem virar crimes. Essas punições já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados e estão sob análise do Senado. Repórter Raquel Teixeira.
Furar a fila da vacinação contra a Covid-19 pode se tornar crime, com penas que variam de 6 meses a 13 anos de prisão. Agentes de saúde que simularem a imunização também poderão ser presos. O projeto já aprovado pela Câmara reúne 18 textos de deputados que tratam sobre o mesmo tema. Aqui no Senado também existem várias propostas de punição para fraudes na imunização contra a Covid-19, como a do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, para alcançar qualquer tipo de irregularidade no calendário de vacinação.
É uma vergonha o que fazem, por isso a gente precisa chamar a atenção. Nós vamos dizer para essa gente, para essa turma egoísta, que eles estão praticando um crime. Por mim é um crime mesmo hediondo, porque condena à morte muita gente que precisa.
Outra proposta determina que essas novas regras devem vigorar até que seja concluída a campanha nacional de combate ao coronavírus.
Representantes de empresas de inovação pediram mudanças no marco legal das startups durante consulta pública. A proposta está prevista para votação em plenário na próxima semana. O relator, senador Carlos Portinho, alertou para o risco de o projeto não ser votado caso mudanças sejam feitas, mas se comprometeu a buscar uma solução política. Repórter Roberto Fragoso.
O ponto mais criticado da proposta de marco legal das startups foi o tratamento dado aos planos de opção de compra de ações, que permitem que empregados invistam na empresa, mas tem provocado disputas tributárias e trabalhistas. Vitor Magnani, representante da Fecomércio de São Paulo, explicou que o projeto define essas operações como remuneração, o que será mais prejudicial para as startups do que a insegurança jurídica que existe hoje.
Eu acho que o nosso plano A aqui é alterar esse texto, e se ele retornar à Câmara, eu sei que vai ter todas as condições de também passar o texto lá, que seja um texto que traga segurança jurídica.
Outras modificações sugeridas foram mais incentivos fiscais para quem investir nas startups e o enquadramento das sociedades anônimas no Simples. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, alertou para o risco de um marco legal perder fôlego.
Quero lembrar que se comprar essa briga é longa, essa briga vai derrubar o projeto para a Câmara de Deputados, vamos ter que ter uma briga forte lá e depois teremos uma briga enorme com o governo.
Portinho se comprometeu a buscar uma solução política até a apresentação do relatório no final de fevereiro.
Os decretos que ampliam a permissão para a posse de armas editados pelo presidente Jair Bolsonaro dividem opiniões no Senado. As normas foram editadas no fim da semana passada e geraram críticas de entidades da sociedade civil e de parlamentares. Repórter Pedro Pince.
De acordo com o substitutivo aprovado do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central poderão usar esse dinheiro para alocar, investir, financiar ou emprestar no território nacional ou no exterior. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, aponta uma vantagem que o novo marco traria a quem viajar para fora do Brasil.
Hoje, quem sai do Brasil entre os Estados Unidos, por exemplo, só pode levar o equivalente a 10 mil reais. E o novo marco prevê 10 mil dólares. Aí em torno de 50, 55 mil reais no câmbio atual. Isso é bom para quem viaja, para quem às vezes quer levar dinheiro e não pode.
O projeto também deixa claro que cabe ao Banco Central regulamentar quem pode ter conta em moeda estrangeira no Brasil e quais são os requisitos. Ao abrir essa possibilidade, futuramente pessoas físicas podem ser autorizadas a manter contas em dólar no Brasil.
Os senadores também divergiram sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira após manifestações antidemocráticas e incitação à violência física contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns parlamentares defendem que houve abuso judicial pelo STF. Outros afirmam que as ofensas foram graves e reiteradas e justificam a prisão. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, mas prender alguém antes do julgamento deve ser uma exceção. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que a prisão de Silveira ataca frontalmente a liberdade de expressão.
Os excessos verbais não podem ser justificativa para excessos judiciais. Uma conduta que não é de hoje. O Supremo ele vem invadindo competências.
Já o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, parabenizou a corte e disse que o STF tem sido um guardião contra o que chamou de arreganhos autoritários. Para Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a reiteração criminosa justifica a prisão preventiva.
Entendo que a prisão é medida salutar e obediente aos requisitos constitucionais para a prisão de parlamentares. Está presente o flagrante inafiançável.
Silveira também foi denunciado pela PGR pelos crimes de grave ameaça contra ministros da corte, incitar o emprego de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes e incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. Se condenado, será enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ficará inelegível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Conselho de Ética recebe representação contra deputado preso por ordem do STF.
Presidentes da Câmara e do Senado decidem manter cronograma de votações.
Revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos divide opiniões de parlamentares.
Boa noite. Mais de 200 organizações se manifestaram, através de nota pública, pedindo a revogação da portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que cria um grupo de trabalho para alterar o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3.
A repórter Carla Alessandra explica por que as organizações protestam contra a reformulação do programa e quais as opiniões de deputadas a respeito do assunto.
Segundo as entidades, a participação da sociedade civil, que é um dos pilares da democracia, não está sendo respeitada pela portaria 475, uma vez que só integrantes do governo foram convidados para a reformulação do programa. Para suspender a portaria, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, deu entrada num projeto de decreto legislativo. Segundo a deputada, a iniciativa do Ministério fere o princípio constitucional da participação popular, que foi um dos pilares da construção do Programa Nacional de Direitos Humanos em 2009.
Porque a portaria ataca frontalmente a democracia e o método pelo qual a Política Nacional de Direitos Humanos foi constituída no Brasil. A Política Nacional de Direitos Humanos, constante do Programa Nacional, foi construída ao longo de muitos governos, entre o governo Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Ou seja, nós sempre tivemos os direitos humanos como algo acima da política.
Para a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, a revisão do Programa Nacional de Direitos Humanos tem justamente o objetivo de adequar as diretrizes previstas sobre o tema ao que determina a legislação brasileira.
É o respeito ao ser humano, é buscar essa igualdade sem distinção, sem definir, sem separar as pessoas. E é claro que na medida do possível, na medida do que há necessidade, essas denúncias estão e vão ser analisadas. Mas volto a dizer, dentro do que a nossa legislação permite, nossos usos, nossos costumes, que são de origem judaico-cristã e até hoje, na grande maioria, prevalece e deve ser respeitado.
Os programas nacionais de direitos humanos são uma orientação da Convenção de Viena. E o Brasil foi um dos primeiros países a promover esta formulação, apresentando seu primeiro programa em 1996. O programa atual foi resultado de muita discussão com toda a sociedade, em 137 encontros prévios às etapas estaduais, denominadas conferências livres, regionais, territoriais, municipais ou pré-conferências, das quais participaram ativamente cerca de 14 mil pessoas, reunindo membros do poder público e representantes dos movimentos de mulheres, defensores dos direitos da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, negros e quilombolas, militantes LGBTI, pessoas idosas, ambientalistas, sem terra, sem teto, indígenas, comunidades de terreiro, povos ciganos e populações ribeirinhas, entre outros. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Emidinho Madeira, do PSB, está preocupado com o aumento do número de pessoas que aguardam por cirurgias eletivas, principalmente em Minas Gerais, devido à pandemia.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Cirurgias Eletivas, Emidinho Madeira espera que a situação se normalize o mais rápido possível. O parlamentar cobra do governo federal a retomada dos procedimentos.
Indicamos recursos para 21 hospitais da nossa região. Contratamos um consultor da saúde que viajou um ano e um mês negociando com os prestadores de serviço e levantando quantas cirurgias e quais os procedimentos. Encontramos 18 mil cirurgias eletivas em 62 municípios. Vem a pandemia em fevereiro e hoje essa fila aumentou e foi para 27 mil cirurgias.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, avalia que as pessoas com deficiência ainda são negligenciadas em seus direitos e destaca alguns projetos que considera prioritários para 2021.
PL de minha autoria. A matéria trata sobre a validade de documentos médicos para pessoa com autismo e o objetivo é tornar o diagnóstico permanente, reduzindo a burocracia que dificulta o acesso da pessoa com deficiência aos seus direitos. Também o PL, que altera a lei para incluir o atendimento humanizado e acessível para as pessoas com deficiência nas ações para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19.
Maria Rosas também é autora de projeto que inclui na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência a obrigação do Estado em conscientizar a população sobre o assunto. Para a deputada, a informação e a educação são capazes de reduzir preconceitos, estigmas e atitudes discriminatórias em razão da deficiência.
Habitação.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, destaca a aprovação do projeto que criou o Casa Verde e Amarela, já sancionado pelo Executivo. O programa habitacional alcança famílias das áreas urbanas que tenham renda mensal de até R$7 mil e nas áreas rurais com renda anual de até R$84 mil.
Ricardo Silva celebra a aprovação de emendas de sua autoria ao projeto, ressaltando que o programa foi criado com o objetivo de diminuir o déficit habitacional de quase 7 milhões de famílias e destaca os benefícios.
Viabilizando crédito para as camadas mais carentes da população, dando a possibilidade de conquistar uma casa ao invés de uma dívida impagável que perdura por anos no bolso daqueles que mais precisam. Minhas propostas trataram da destinação de recursos do programa para adaptação de obras e imóveis para melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência e também idosos. O direito à moradia de pessoas de área rural que tiveram suas casas derrubadas por causa de desastres e também de moradores que vivem em locais de risco.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a aprovação de projeto de sua autoria que torna mais barato o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Segundo o deputado, o valor elevado da CNH faz parte do Custo Brasil, que é um conjunto de dificuldades estruturais e burocráticas que atrapalham o crescimento econômico e aumentam o desemprego e o trabalho informal.
Para General Peternelli, a legislação brasileira está defasada. Ele destaca que a frequência das aulas das autoescolas em outros países é flexível, dando mais autonomia aos cidadãos e reduzindo custos. O deputado ressalta outras alterações previstas no texto.
O exame de saúde poderia ser realizado por qualquer médico, independente de credenciamento. As aulas teóricas e práticas não seriam obrigatórias, porém, as provas seriam mais rígidas e eficientes, sendo possível a utilização de moto e de carro próprio para o teste, não precisando pagar pela utilização dos mesmos. Essa proposta permitiria que mais brasileiros pudessem obter a Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, teriam acesso a mais oportunidades de emprego.
Política.
Em reunião realizada hoje com o ministro da Economia, os presidentes da Câmara e do Senado informaram que as pautas combinadas entre as duas casas serão mantidas. Mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmaram as votações da agenda econômica e de combate à pandemia no Parlamento. Eles reuniram nesta quinta-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, General Luiz Eduardo Ramos, para tratar da pauta econômica e do retorno do auxílio emergencial. Após a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por supostas ameaças ao Supremo Tribunal Federal, especulou-se que as votações no Legislativo pudessem ser atrasadas em razão de uma possível crise institucional. Lira afirmou que, mesmo com todos os problemas, as pautas traçadas pelo governo, pela Câmara e pelo Senado serão mantidas.
Para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. A nossa democracia é forjada em firmeza de posição e de instituições.
Rodrigo Pacheco afirmou que já na próxima semana o Senado vai discutir a PEC emergencial, que cria um gatilho para conter gastos públicos. E pode, por exemplo, congelar salários de servidores. Pacheco sinalizou que o relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, vai apresentar o texto final nos próximos dias e deve incluir uma cláusula para permitir a implementação de um novo auxílio emergencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, defende mudanças na forma como as pesquisas eleitorais são feitas e divulgadas no país. O deputado afirma que, desde 2018, erros em pesquisas divulgadas às vésperas das eleições têm prejudicado alguns candidatos.
Capitão Wagner cobra da Câmara a votação de projetos que tratam do tema. De acordo com o parlamentar, é preciso impedir que interesses pessoais atrapalhem a democracia brasileira.
O Congresso precisa definir uma metodologia que impeça não só os erros, mas principalmente que, por conta de parcerias com alguns políticos, com algumas gestões, todo e qualquer instituto venha a errar ou até preparar uma pesquisa que possa beneficiar o candidato A, B ou C. Existem vários projetos tramitando há muito tempo no Congresso. É importante que, nesse momento, a gente possa colocar esses projetos em pauta, não para impedir as pesquisas, mas para que, nos 30 dias que antecedem a eleição ou durante o período eleitoral, essas pesquisas sejam utilizadas somente para consumo interno.
A Câmara dos Deputados realizará amanhã, às 17 horas, sessão deliberativa para apreciar a medida cautelar do STF contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após reunião de líderes na tarde de hoje.
O juiz Ayrton Vieira decidiu manter preso o deputado, em audiência de custódia que foi realizada por videoconferência nesta quinta-feira.
Silveira está detido desde terça-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na tarde de quarta-feira, os demais ministros do STF decidiram manter a prisão do deputado na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
O repórter Marcelo Larcher explica os motivos da prisão do parlamentar e quais deverão ser as medidas tomadas pela Câmara agora.
A prisão do deputado se deu após a postagem em suas redes sociais na terça de vídeo em que ele afronta os ministros do Supremo, com críticas à atuação deles e supostas ameaças. Isso foi interpretado pelos ministros como uma tentativa de intimidar o judiciário, uma vez que o deputado já vem sendo investigado em dois processos no STF, pela organização e financiamento de atos antidemocráticos e por disseminação de informações falsas, as chamadas fake news contra a corte. Daniel Silveira também defendeu no vídeo o ato institucional número 5, principal ato autoritário da ditadura militar no Brasil, que fechou o Congresso e todas as assembleias legislativas dos estados em 1968. O mesmo AI-5 também permitiu caçar políticos eleitos e demitir juízes que fossem opositores da ditadura, fato considerado grave pelo ministro Alexandre de Moraes.
Não é permitido de forma alguma, pela Constituição Federal, qualquer propagação de ideias que contrariem a nossa ordem constitucional e o nosso Estado democrático. Nem tampouco permite a realização de manifestações, seja pessoais, seja em redes sociais, visando o rompimento do Estado de Direito, visando a extinção da cláusula pétrea constitucional de separação de poderes, da independência do Poder Judiciário. Não permite declarações que pretendam a instalação do arbítrio da República Federativa do Brasil.
Nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República também apresentou denúncia contra o deputado. O vídeo foi considerado ameaça aos poderes, que se juntou à acusação de incitar animosidade entre as Forças Armadas e o STF, o que pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Em nota, a assessoria do deputado nega que tenha havido crime e diz que a Constituição garante aos parlamentares a inviolabilidade das palavras, opiniões e votos. Daniel Silveira, ao ser preso, reagiu com indignação.
As pessoas que estão aqui me assistindo agora ou vão me assistir, eu não me importo nem um pouco. Pelo meu país eu estou disposto a matar, a morrer, a ser preso. Tanto faz. Você não é capaz de me assustar. A Câmara vai decidir sobre minha prisão ou não. Eu tenho a prerrogativa. Você acabou de rasgar a Constituição mais uma vez.
A prisão dividiu deputados. O coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, embora discorde dos ataques feitos por Daniel Silveira, defendeu que o parlamentar não pode ser preso.
A prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira é um absurdo, é uma aberração. Até porque um parlamentar, um deputado federal, pode ser preso somente em flagrante delito. Se você tem um mandato, já é sinal que não está em flagrante delito. Porque se está em flagrante delito, você não precisa de mandado de prisão. Então já errou completamente o Supremo Tribunal Federal, uma arbitrariedade absurda. A Frente Parlamentar de Segurança, do qual eu presido, juntamente com a Frente Parlamentar dos CACs, que também presido, sairá em defesa do deputado federal Daniel Silveira, não pelo vídeo, que isso aí realmente cabe a cada um analisar e julgar. Mas o mandado de prisão dele, nós não concordamos em hipótese alguma com uma arbitrariedade absurda cometida pelo Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, e agora contra um parlamentar.
Na oposição, a prisão foi vista como correta e a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, explicou o porquê.
O deputado Daniel Silveira, preso em flagrante pelo STF, confunde imunidade parlamentar com impunidade. Busca se escudar na liberdade de expressão para cometer crimes. E não se trata apenas de crimes contra a honra de autoridades. São crimes que atentam contra a Constituição, atingindo a independência dos poderes, buscando minar, desmoralizar, coagir, atacar a integridade de ministros do STF que estão investigando o deputado. O parlamento brasileiro não pode assistir a tudo isso e não punir o parlamentar. Minha opinião é de que precisamos manter a prisão, levá-lo ao Conselho de Ética para cassar o mandato dele por afronta à Constituição e aos pilares da democracia.
Havia sessão do plenário prevista para esta quinta-feira, mas ela foi adiada. Uma reunião de líderes foi marcada para quinta-tarde para decidir quais serão os próximos passos na análise da prisão do deputado Daniel Silveira. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu reativar o Conselho de Ética e abrir representação contra Daniel Silveira. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A representação da mesa diretora da Câmara sobre quebra de decoro parlamentar por parte do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, chegou oficialmente ao Conselho de Ética da Casa nesta quinta-feira. Preso em flagrante pela Polícia Federal do Rio de Janeiro na terça-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal, Silveira é acusado de agressões verbais e de incitação à violência contra ministros do STF e de defesa do AI-5, um dos mais duros instrumentos de repressão da ditadura militar. Em entrevista à imprensa, o presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, garantiu rapidez na tramitação da representação contra Daniel Silveira, já a partir da retomada dos trabalhos do colegiado na próxima terça-feira.
Nessa próxima sessão de reativação, já levar essa representação para a pauta para poder fazermos o sorteio da lista tríplice para a escolha do relator e dar seguimento em todo o procedimento. Como essa representação veio da mesa diretora da casa, ela já chega num passo adiante das demais que foram representações de partidos políticos ou de parlamentares, porque ela já chega admitida no Conselho de Ética, então ela já supera a fase do parecer preliminar.
A partir da designação do relator, advogados terão 10 dias úteis para apresentar a defesa de Daniel Silveira. Em seguida, haverá a instrução probatória do processo, fase dedicada à colheita de provas e que antecede a apresentação, discussão e votação do relatório final. Depois de ficar parado em 2020 devido à pandemia, o Conselho de Ética da Câmara voltará a funcionar na próxima semana de forma híbrida, ou seja, por meio de reuniões e votações virtuais e presenciais. Em conversa com a equipe da Rádio Câmara, Juscelino Filho reiterou que a decisão unânime do Plenário do Supremo pela prisão de Silveira, a denúncia formal encaminhada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado e a repercussão pública do caso exigem prioridade e rapidez na tramitação dessa representação no Conselho de Ética da Câmara.
É um caso bastante delicado que tem mobilizado todo o Parlamento e toda a sociedade. Com certeza o Conselho de Ética irá conduzir esse caso com todos os demais de forma responsável, seguindo o nosso regimento e o nosso código de ética, todo o processo legal garantido para que os trabalhos sigam com seu fluxo e o mais rápido possível a gente possa dar as respostas que a sociedade exige dos conselheiros e do nosso conselho de ética.
Após audiência de custódia nesta quinta-feira, a justiça não encontrou irregularidades nos aspectos formais da prisão de Daniel Silveira e determinou apenas sua transferência da sede da Polícia Federal para um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A manutenção ou não da prisão ainda depende de uma votação no plenário da Câmara marcada para o fim da tarde desta sexta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.